Hello everyone! Começa agora mais um Melhor Seu Inglês Podcast. I'm Teacher Erica.
And I'm Teacher Newton. Welcome to our podcast.
Visite-nos no nosso canal Melhor Seu Inglês no YouTube, Instagram e Facebook para melhorar o seu inglês.
E para quem estiver interessado em aulas de inglês por Skype para todos os níveis, focadas em conversação e a preços acessíveis, basta entrar em contato conosco. E só para os nossos antigos ouvintes do Melhore Seu Inglês Podcast, nós estamos mudando o formato para focar mais nos aspectos mais básicos do inglês, com explicações em português e exemplos. Nós vamos abordar nessa segunda temporada do Melhore Seu Inglês Podcast a parte de mais de gramática, focada para alunos de básico intermediário, mas também com coisas para alunos avançados. Espero que vocês gostem.
Ótimo.
Isso, e mande comentários para a gente lá na página do Facebook, no Instagram, no YouTube.
Isso mesmo. E hoje a gente vai começar com o verbo to be, que é muito importante e por isso todos os cursos começam com o verbo to be. Ele é muito usado sozinho, muito usado como verbo auxiliar em outros tempos verbais, na voz passiva. Então ele é fundamental. A gente tem que saber bem para ter uma base boa no inglês.
E por que que a gente usa o verbo to be?
O verbo to be, ele, a gente vai ver hoje nos três tempos verbais, no presente simples, passado simples e futuro simples. Ele significa ser ou estar, né? Então a gente vai ver no presente simples, passado simples ou futuro simples. E vamos começar com o presente, o que é chamado em inglês simple present ou present simple, e que corresponde ao presente do indicativo no português.
Isso. A gente começa também a estudar o verbo to be porque ele é muito diferente dos outros verbos do inglês. Ele é chamado de um verbo anômalo. E como ele não
Isso.
segue as regras normais, a gente aprende ele primeiro para depois aprender os outros verbos que seguem as regras mais tradicionais do presente, do passado e do futuro.
Isso.
É? Então, no verbo to be, no affirmative form, forma afirmativa no presente simples, primeiro a gente começa sem contração. E depois ele em forma contraída.
Isso, lembrando que significa ser ou estar, estar.
Isso.
No presente, o verbo to be tem três formas: am, is e are. A forma am é usada com I, a forma is é usada com he, she, it, e a forma are é usada com you, we, them.
Então
Né? Então vamos ver
vamos ver a
isso.
conjugação. I am,
I'm,
you are.
your,
He is,
his,
she is,
she's,
we are, I'm sorry, it is,
it's,
we are,
we're,
you are,
your,
they are.
there. Lembrando que o you, né, tem dois yous.
Isso,
Por
exatamente. Tem
quê?
dois
Por que que tem
yous.
dois?
Que um é singular, que é você, e o outro é plural. E a gente vai saber quando?
Ah, pelo contexto.
Pelo contexto, apenas
Pelo
pelo
resto da
contexto.
frase, pelo contexto. Vamos ver uns exemplos aqui. Então, como é que a gente falaria eu sou garçom?
I'm a waiter.
Isso, a forma contraída, a forma longa.
I am a waiter.
Isso. Lembrando que a forma contraída é típica da fala e a forma longa é típica da escrita. Né? Não
Yes.
100% do tempo, depende do contexto de novo. Quando que a gente usa a forma longa na fala?
A gente usa a forma longa na fala quando você quer afirmar alguma coisa ou explicar, ou alguém perguntou para você assim: ah, não entendi direito. Aí você usa a forma longa.
Isso.
He's in the kitchen. What? What did you say? O que você disse? He is in the kitchen. That's what I'm saying. Isso é o que eu estou dizendo.
Exactly, é isso mesmo. Bom, outros exemplos. Eles são meus amigos.
They are friends of mine or they are my friends.
E a forma contraída?
They are my friends.
E ela está na cozinha.
She is in the kitchen.
Forma junta.
She's in the kitchen.
Isso, forma contraída. Agora vamos para a negativa. Quando a gente tem um verbo to be no presente simples, é muito fácil fazer negativa, porque é só colocar o not. Só acrescentar o not logo em seguida, depois do verbo to be. Então fica sujeito, verbo to be, not. Forma contraída.
I'm I am not, não tem isso. Forma contraída.
Não dá para contrair o am com not, mas dá para contrair o I com am. Então, a gente pode falar I'm not.
I'm not, exactly. You are not.
You aren't.
He is not.
He isn't.
She is not.
She isn't.
It is not.
It isn't.
We are not.
We aren't.
You are not.
You aren't.
They are not.
They aren't.
Então, alguns então, exemplos, né? Mary isso. não está feliz. Como é que fica?
Mary is not happy. Forma longa. Forma curta. Mary isn't happy.
E isto não está certo. Como é que fica?
It is not correct. It isn't correct. Ou ainda, it's not correct.
Very good.
Agora a forma interrogativa, né?
Isso,
então, na forma interrogativa, é só começar com o verbo to be. Se você começa com o verbo to be, em seguida você tem o sujeito e o resto da frase. Então, o que você está fazendo é inverter o sujeito, a posição do sujeito, com o verbo to be. Então, ao invés de falar I am, que é uma afirmativa, você inverte e vira am I, vira uma pergunta. Então, não tem forma contraída na pergunta. Como é que fica então, Newton? Forma sem contração.
Sem contração. Am I? Are you? Is he? Is she? Is it? Are we? Are you? Are they?
Isso. Então, a frase, ela é jornalista?
Is Ficaria? She a journalist?
Is she a journalist? Isso mesmo. Então, essa é a afirmativa. Agora, essa é a interrogativa no presente simples. Agora, a gente vai para o passado simples. Então, no presente simples, o verbo to be tem três formas. Am, is, are. No passado simples, o verbo to be tem...
Então, I was and were. Very good. Was, tem was and were. Prestando atenção na pronúncia do were, que é algo que o pessoal costuma confundir na pronúncia do were, né?
Confundir com o quê?
O pessoal fala were ou where.
E
where
porque...
é onde e o were não existe no inglês.
Exatamente.
Very nice.
Então, só tem duas formas no passado simples, o verbo to be, que é was e were. Quando que a gente usa was?
Was, a gente usa no I was, he was, she was, it was.
You were.
You were, a gente usa no you were, we were, you were, do plural, and they were. Agora, só uma coisinha que o pessoal confunde. A gente fala I was e não I were. Tem muita gente que erra escrevendo I were porque lembra lá do presente, não sei o que acontece. Mas I was, he was, she was, it was. Então lembrando sempre, é sempre I was.
I was. Ok.
E agora, now some examples for us.
O primeiro exemplo é, estávamos com pressa ontem à noite. Como é que fica isso em inglês?
We were in a hurry last night and didn't
isso.
talk.
Isso. Ah, ok. We were in a hurry last night.
Yes, estávamos com pressa ontem à noite.
E estava muito frio ontem.
It was too cold yesterday.
Isso. Então, você quer falar no passado, lembra de colocar o verbo to be no passado, was, were. Né?
Yes.
E agora, negativa.
Negative form. Forma sem contração. I was not. Forma contraída.
I wasn't.
You were not.
You weren't.
He was not.
He wasn't.
She was not.
She wasn't.
It was not.
It wasn't.
We were not.
We weren't.
You were not.
You weren't.
They were not.
They weren't.
Examples. They were not good students.
Isso, eles não eram bons alunos.
Mary wasn't the main actress.
Mary não era a atriz principal.
Agora vamos para a forma interrogativa do passado do verbo to be, o velho Tobias que a gente falava no colégio. O velho Tobias. Então vamos lá.
A regra é a mesma, sempre. Na hora da pergunta, a gente começa com o verbo to be e em seguida coloca o sujeito. Então, aqui vai ser was sujeito ou were sujeito. Não tem forma contraída. Como é que fica?
Não tem. Was I? Were you? Was he? Was she? Was it? Were we? Were you? Were they? E um exemplo?
Isso. Um exemplo. Você estava ocupado quando eu te liguei?
Were you occupied when I called you?
Or were you busy when I called you?
Were you busy when I called you?
E agora a gente vai para o futuro simples. Lembrando que no presente simples e no passado simples, o verbo to be não precisa de verbo auxiliar. Ele é autossuficiente, funciona sozinho. É só colocar o not para fazer a negativa e é só inverter com o sujeito para fazer a pergunta. Mas no futuro simples, aí o verbo to be já precisa de um verbo auxiliar, que é o will. E aí a gente usa na afirmativa o will em seguida be. É simplesmente isso, é will be com todas as pessoas do sujeito. Então como é que fica, Newton?
I will be.
I'll be.
You will be.
You'll be.
He will be.
He'll be.
She will be.
She'll be.
It will be.
It will be.
We will be.
Will be.
You will be.
You'll be.
They will be.
They will be.
Examples.
Estaremos de férias no mês que vem.
We will be on vacation next month. She will be the most beautiful bride in the whole world.
Isso, ela será a noiva mais linda do mundo inteiro. Estarei lá às 8 horas.
I will be there at 8 o'clock. Agora vamos ver as formas negativas do verbo to be no futuro. Como é que fica?
Então, aqui é só acrescentar um not depois do will. Então, will not be. É assim, essa é a forma fixa. Com todos os pronomes. I, you, he, she, it, we, you, they. Will not be. Vamos ver a forma longa e a forma contraída.
Very good. I will not be.
I'll not be. I won't be.
You will not be.
You'll not be. You won't be.
He will not be.
He'll not be. He won't be.
She will not be.
She'll not be. She won't be.
It will not be.
It will not be. It won't be.
We will not be.
Will not be. We won't be.
You will not be.
You not be. You won't be.
They will not be.
They will not be. They won't be.
Examples.
Não estarei aqui na semana que vem.
I won't be here next week.
Ele não será uma criança mimada.
He will not be a spoiled child.
Não estaremos preparados para jogar o jogo amanhã.
We will not be ready to play the game tomorrow. Very good! E agora as formas interrogativas do futuro do verbo to be, para a gente terminar.
É muito simples. A gente sempre começa a pergunta com o verbo auxiliar. Nesse caso, will, do futuro simples. Em seguida, o sujeito e depois o verbo to be, no infinitivo, na forma base, infinitivo sem o to. Então, não tem forma contraída. Como é que é a forma longa?
Will I be? Will you be? Will he be? Will she be? Will it be? Will we be? Will you be? Will they be?
Você vai estar em casa amanhã à noite?
Will you be at home tomorrow evening?
Vou estar atrasado se chegar lá às 9 horas.
Will I be late if I get there at 9 o'clock? E esse foi o Melhor e Seu Inglês, Improve Your English Podcast of this week.
E para quem estiver interessado em aulas de inglês por Skype para todos os níveis, focadas em conversação e a preços acessíveis, basta entrar em contato conosco pelo WhatsApp 31992235540 e 31991437388 ou através da página Melhor e Seu Inglês, Eric Newton no Facebook, no YouTube ou no Instagram.
Thanks for listening!
Thank you so much. Until next time.
Bye-bye.
Bye-bye.